Está no ar o Fórum 21, um podcast da revista Fórum.
Olá, boa noite. Muito boa noite. Estamos ao vivo, dia 4 de setembro de 2019. São 21h15, começamos aqui com um pouquinho de atraso, mas vamos manter os nossos 30 minutos de sempre. Fórum 21, para quem está entrando e não conhece o nosso programa, aqui Ivan Longo, direto de São Paulo, e Jorge Marques, nosso jornalista correspondente da Fórum em Brasília. Como vocês já devem ter visto pelo título da nossa transmissão, estamos hoje com o nosso convidado, que é o deputado federal Paulo Teixeira, deputado federal pelo PT de São Paulo, e vamos repercutir, como sempre, aqui os assuntos que estão em voga nesse dia, os assuntos de política que envolvem aí o governo Bolsonaro. E como vocês que nos assistem já devem estar acompanhando aí ao longo de todo o dia, a gente vai trabalhar um pouco a repercussão desse, que eu acho que é o assunto do dia, que é essa declaração esdrúxula do presidente Jair Bolsonaro, atacando a memória da ex-presidenta do Chile, a Michelle Bachelet, hoje alta comissária de direitos humanos da ONU. Como todos devem ter observado, Jair Bolsonaro hoje, ao comentar críticas da Michelle Bachelet à questão dos direitos humanos no Brasil, Jair Bolsonaro atacou a memória de seu pai, Alberto Bachelet, que foi militar e foi preso, torturado, foi uma das vítimas do aparelho repressor da ditadura militar chilena, comandada pelo ditador Augusto Pinochet, ídolo de Bolsonaro. Ele, mais uma vez, fez uma declaração defendendo a ditadura militar, atacando a memória dos familiares de uma vítima da ditadura militar, assim como havia feito há alguns meses aqui com o pai do presidente da OAB no Brasil, o Felipe Santa Cruz. Nesse sentido, essa declaração de Bolsonaro, como todos que nos assistem já devem ter observado, gerou muita repercussão ao longo do dia, Isso gerou reação entre parlamentares brasileiros, entre parlamentares chilenos, inclusive gerou uma reação até mesmo do presidente do Chile, o Sebastián Piñera, que disse que não corrobora em nada com essa declaração do presidente Jair Bolsonaro. E olha que o Sebastián Piñera é considerado um representante da direita lá no Chile, Não é nenhum comunista, como o Bolsonaro tenta pintar algumas pessoas que o criticam. O Jorge acompanhou um pouco essa repercussão dessa declaração de Bolsonaro em Brasília, e eu acho que a gente pode repercutir isso antes de começar a nossa entrevista com o Paulo Teixeira, que é o nosso convidado de hoje. Jorge, como que os deputados, de uma forma geral, reagiram a essa declaração? Boa noite para você.
Boa noite, Ivan. Boa noite ao deputado Paulo Teixeira. Olha, Ivan, mais uma vez aqui, o clima no Congresso Nacional, o clima em Brasília é das pessoas que estão estupefadas com mais um comportamento indecoroso, uma falta de decoro completa por parte do presidente Jair Bolsonaro, o que sinaliza não é de hoje, é mais uma vez que o presidente não consegue se comportar à altura do cargo, Nesses 9 meses de governo, a gente vê o presidente Jair Bolsonaro muito mais preocupado em criar polêmicas com a França, com agora esse do Chile, com outros países, ou seja, é uma estratégia constante de descontentamento, de criação de intrigas, E isso até foge um pouco, Ivan, da tradição diplomática que o Brasil tinha de manter uma relação cordial com outros países. Então, aqui no finalzinho da tarde, no começo da noite, o que a gente viu aqui no Congresso é os parlamentares já se articulando para que a Câmara apresente uma moção de repúdio, que sinalize de alguma forma que não concorda, que não coaduna com essa posição do presidente Jair Bolsonaro, Ivan? Porque vale lembrar que isso pode ter um impacto até pior para o país, Porque se a gente continuar nesse clima de enfrentamento, é capaz que daqui a pouco o Brasil fique isolado internacionalmente, Então, isso desgasta a imagem do país no exterior. A gente nem saiu direito ainda dessa crise fomentada pelo número de queimadas crescentes na Amazônia e já estamos entrando em outra aí, com o nosso país vizinho aqui, que é o caso do Chile. Então, a gente acredita que até amanhã haverá mais repercussões, né? Durante agora, no finalzinho da tarde também, o presidente do Senado chileno também criticou a fala do presidente Jair Bolsonaro, né? Falando que ele tinha, às vezes, um perfil ditatorial. Ou seja, é uma insatisfação que a gente viu manifestada, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, de políticos tanto da esquerda, do centro e da própria direita, né? Que não veem nenhum sinal de moderação nessa fala do presidente.
Pois é, Jorge, a gente vai tentar discutir isso em detalhes com o deputado Paulo Teixeira. O que, que isso representa, né, essa repercussão toda? Como isso pode agravar ainda esse isolamento internacional para que o Brasil está caminhando? Antes de começar a nossa entrevista, eu só gostaria de citar para quem está nos assistindo aqui uma notícia de última hora, saiu há pouco, que a demissão coletiva de 6 procuradores da Lava Jato, de seus cargos na Procuradoria-Geral da República, como um gesto aí de retaliação a procuradora-geral Raquel Dodge, né? Esse gesto teria sido uma reação ao fato da Raquel Dodge ter pedido para arquivar trechos da delação do Léo Pinheiro, que envolviam o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o irmão do ministro do STF, Dias Toffoli. Essa delação está sob sigilo, né? A Raquel Dodge ainda não se manifestou sobre esse pedido de demissão coletiva. Então, é uma notícia de última hora que ainda vão vir à tona mais detalhes. A gente vai seguir acompanhando aqui na Revista Fórum para noticiar tudo para quem nos ouve, nos lê e nos assiste. Mas essa notícia já está no nosso portal para quem quiser saber mais detalhes. Enfim, a gente já tem bastante gente online. Eu vou começar a entrevista aqui com o nosso convidado, o deputado federal Paulo Teixeira. E eu começo com uma pergunta exatamente sobre esse caso da declaração do Bolsonaro sobre o pai da Michelle Bachelet. Bom, deputado, hoje Bolsonaro, como a gente falou, ele mais uma vez exaltou a ditadura, né, tal como ele fez lá quando ele disse que sabia a verdade sobre a morte do pai do presidente da OAB, o Fernando Santa Cruz, né? Enfim, essa declaração de hoje sobre o pai da Bachelet, somada a essa declaração sobre o pai do presidente da OAB, entre outras declarações, deputado, não representam um tipo de comportamento que não faz jus ao cargo que o presidente exerce e que, por isso, poderiam dar origem ou motivação aí, até mesmo um pedido de impeachment, porque isso não cabe a um presidente ficar falando esse tipo de coisa, né, deputado? Boa noite para o senhor.
Boa noite, Ivan Longo. Boa noite, Jorge Marques. Boa noite a todos os internautas que estão seguindo esse diálogo da Revista Fórum, né? Eu acho de uma gravidade tremenda o que aconteceu hoje. Tremenda por algumas razões. A primeira razão é por que, que ele brigou, e a gente tem que se indagar, por que, que ele brigou com a Bachelet. Ele brigou com a Bachelet porque a Bachelet disse que a polícia brasileira é muito violenta. Ela falou da alta letalidade policial, que é um fato que nós temos denunciado no Brasil. Altíssima letalidade policial. 6.000 pessoas são mortas por ano pela polícia. E quando você aprofunda os estudos das razões que essas pessoas são mortas, muitas vezes são mortas com tiros na nuca e sem ter nenhum vestígio de pólvora nas mãos. São meras execuções. E quando você vai lá nos autos de resistência de quem matou, você vai ver que é um percentual muito pequeno de policiais. Então, são verdadeiros bandidos que estão nas instituições policiais e que deveriam ser presos. Portanto, quando ela fala isso, o que, que um presidente da República devia falar? Devia dizer, olha, nós vamos acolher a denúncia e vamos apurar para responder. Mas o que, que ele faz? Primeiro, ela falou o que falou na condição de membro das Nações Unidas. E o que, que ele faz? Ele, primeiro, toma uma atitude que, na minha opinião, deve assustar os chilenos, profundamente assustar os chilenos. Por quê? Porque no Chile houve uma justiça de transição, muita gente foi para a cadeia e a ditadura foi já reconhecida e reprovada. E os crimes punidos. Portanto, no Chile, esse tema é um tema de uma delicadeza enorme, porque lá muitas pessoas perderam a vida vitimadas pelo ditador Pinochet. Portanto, ele mexeu com uma ferida no Chile muito grande, e isso ganha antipatia, não é? De um país que devia estar procurando parceiros políticos, comerciais, mas ele está afastando os parceiros políticos comerciais, né? A repercussão na sociedade chilena vai ser imensa. Já foi no parlamento, como você disse, até o presidente da República teve que defender a Bachelet e reprovar o período da ditadura militar. Então, esse cidadão, né, que assombra o Palácio do Planalto, né, ele fez uma ofensa de uma gravidade que não se faz nem em botequim, imagina num palácio na presidência da República. É um grave crime, né, de exaltar a ditadura, né, exaltar uma ditadura que foi fascínora, a ditadura de Pinochet. Ele botou milhares de pessoas num estádio, matou, sumiu com os corpos. Portanto, esse cidadão vai mexer com uma ferida fora do Brasil, né? E vai tratar um tema externo da mesma maneira que ele trata temas nacionais, como se fosse, estivesse num botequim. Ele não tem nenhuma condição de ser presidente da República. Ele não tem condição de ser prefeito de uma cidade. Ele passou 29 anos na Câmara Federal sem fazer nada, dormindo, dormitando e falando essas bobagens que ele repete hoje. Então, isso é uma coleção. No exterior hoje, todos sabem que nós estamos sendo governados por um ditador, por um cidadão de extrema direita, um desequilibrado, um cidadão que não tem a menor condição de estar no cargo que está. Isso é importante. Por quê? Porque é o mundo percebendo de quem se trata esse meliante que está na presidência da República, né? Então, eu acho que não só ele exaltou os valores da tortura e da ditadura, como ele agora jogou na lama o pouco que faltava de imagem do Brasil, de imagem do Brasil. O que vai acontecer daqui para frente? Ele não vai conseguir ir em lugar nenhum mais. Ele não vai conseguir ir para a Europa, ele não vai conseguir ir nos Estados Unidos. Vocês lembram a reação do prefeito de Nova York? Ele teve que ir para o Texas. Então, nenhum lugar do mundo, e não serão mais os brasileiros a protestarem, somente os brasileiros a protestarem. O mundo inteiro vai protestar contra esse fascínora que falou o que falou hoje, né? Ele faz uma coisa que é muito má, né? Ele pisoteia a ferida das pessoas. Você imagina o que ia falar para o Felipe Santa Cruz sobre o pai do Felipe Santa Cruz, que ele sequer conheceu. Quer dizer, um trauma que ele carrega para a vida. Você imagina ele falar para Bachelet sobre o pai dela. É um trauma que ela carrega para toda a vida. O pai dela foi morto, assassinado, sob tortura. Então, esse sujeito é um fascínora, né? E ele está nu, na praça, para o mundo todo assistir, né? De um lado, queima Amazonas, né? Briga contra Amazonas, né? E, de outro lado, ataca as pessoas através dos piores valores, né? Tem um professor de Minas Gerais, da UFMG, me parece, que ele diz o seguinte: o Bolsonaro botou nos ministérios exatamente as pessoas que são contra o tema para os quais eles foram escolhidos ministros, né? Então, o ministro da Educação é contra a educação. A ministra dos Direitos Humanos é contra os direitos humanos, né? Então, esses cidadãos, né, esse ministro do meio ambiente é contra o meio ambiente. E o ministro das Relações Exteriores, ele é contra também qualquer parceria. Né? Ele tem a ideia de que a globalização é um mal para a humanidade e tal. Então, só nos resta pensar que eles acham que o Brasil vai se encerrar nas suas fronteiras e vai ter uma relação com o Trump. Essa é a visão de política externa que está prevalecendo nesse país de agora. Né? E os cidadãos comuns que votaram no Bolsonaro vão perceber o quão mal ele está fazendo para o Brasil a partir dessas histórias que ele está contando.
Deputado, e pegando um gancho aí que o senhor falou em manifestações, né? Agora para o 7 de setembro, que vai cair num sábado, estudantes já estão convocando algumas manifestações em defesa da educação, né? Em defesa das bolsas, da ciência, da tecnologia, que vem sofrendo cortes no governo Bolsonaro. E o próprio presidente, né, incentivou, né, ele se pronunciou ontem pedindo que as pessoas vestissem verde e amarelo, né? E logo de cara, né, foi lembrado, tanto pela gente que cobre aqui em Brasília, quanto pelo restante da sociedade, em relação àquele mesmo pedido do Collor, que ele pediu também que as pessoas fossem de verde e amarelo e teve uma surpresa ali das pessoas de preto em um processo de luto, né? Então a gente já percebe desde ontem, logo após a fala do presidente, as pessoas se mobilizando para que compareçam na esplanada dos ministérios aí vestida de preto, né? E aí é o que eu pergunto para o senhor, essa revisitação aqui dos caras pintadas aqui, quem sabe numa versão de 2019, significa que o presidente Bolsonaro pode repetir o desfecho aí que ocorreu com o presidente Collor?
A minha opinião, Jorge, é que no sábado o Brasil vai se vestir de preto. E eu mesmo vou me vestir de preto. E o foco desse vestir de preto é o luto. O luto pelo que estão fazendo contra a Amazônia, o luto pelo que estão fazendo com a educação e o luto pelo que estão fazendo no Brasil. Então, eu acho que nós temos que dar uma resposta à altura nesse sábado, né? Nos vestirmos de preto, né? E os estudantes irem para as ruas, né? Para fazer um processo de derrotar esse governo, que é um governo da morte e não da vida. E é por isso que ele exalta a ditadura, a tortura, né? Então, sábado não há o que comemorar, já que a pátria está tão distraída, sem perceber que está sendo subtraída em tenebrosas transações. Não é essa a música do Chico Buarque, não? Que a nossa pátria mãe tão distraída, não percebeu que está sendo subtraída em tenebrosas transações. O que eles estão fazendo é vendendo o Brasil. Então, nós temos que ir para as ruas do Brasil. E sábado, todo mundo de preto, de luto, contra o que estão fazendo com a Amazônia, o que estão fazendo com o Brasil, o que estão fazendo com a educação.
Legal, deputado. Uma outra questão, o senhor estava falando aí da ditadura Bolsonaro, que ele se porta como um ditador, né? Isso fica evidente também nessa constante falta de diálogo dentro do seu governo, né? De falta de diálogo com vozes divergentes, né? Um exemplo disso é a demissão, hoje foi publicada no Diário Oficial, né? A exoneração do presidente da BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é o Luiz Augusto de Souza Ferreira. Ele foi demitido porque ele disse à Veja recentemente que um secretário do Ministério da Economia havia feito pedidos pouco republicanos a ele. Ele não especificou muito bem que motivos eram, que pedidos eram esses, mas acabou sendo mandado embora. Isso vai muito de encontro aí também com o presidente do INPE, Ricardo Galvão, que foi mandado embora após crítica, após apresentar dados científicos e ser refutado por Bolsonaro. Ele se sentiu desrespeitado, enfim, Bolsonaro acabou pedindo cabeça dele, né? Enfim, deputado, como o senhor observa essa falta de diálogo dentro do governo Bolsonaro? Todos aqueles que apresentam ali uma opinião divergente, uma opinião contrária do governo, é mandado embora.
Mas olha, eu queria dar outro enfoque a essa demissão. Esse foi um governo que se disse, ele buscou voto dizendo que ia combater a corrupção. E o que esse sujeito falou? Esse sujeito acusou um outro cara de ter feito conversas não republicanas. Ora, ele denunciou corrupção. E o que que aconteceu? Quem devia ter ido embora, evidentemente, depois de apurados, depois de exercido o direito de defesa, quem devia ter ido embora, caso comprovasse, era o denunciado e não o denunciante. Então, mostra em que lado esse governo está, é da corrupção. Por que que ele quer mexer na Polícia Federal do Rio de Janeiro? Exatamente porque ali tem um foco de corrupção no Porto, tem um foco de corrupção envolvendo o Queiroz. Então, aí ele desestabiliza a Polícia Federal do Rio de Janeiro, né? Por que que ele estava querendo mexer em órgãos do Estado? Ele está querendo mexer no órgão do Estado exatamente porque ele quer deixar um ambiente para corrupção. Então, hoje é uma demonstração cabal de que, de um lado, ele falava que ia combater a corrupção e hoje ele demitiu exatamente uma pessoa que denunciou a corrupção no governo dele.
Pois é.
É bem escandaloso, né, deputado? Porque o que vai demonstrando aí uma incoerência por parte desse governo Bolsonaro. Deputado, eu queria mudar um pouco de assunto e até falar sobre o lançamento dessa frente parlamentar mista, né, em defesa da soberania nacional, que eu vi que o senhor estava lá presente também, eu fui lá cobrir, e houve uma informação curiosa, porque a ex-presidente Dilma estava presente nesse ato, né, fez uma fala muito interessante em defesa da soberania nacional, em defesa da Petrobras, em defesa da Amazônia. E esse dado é que foi a primeira vez que ela compareceu aqui ao Congresso depois, né, de ter sofrido um impeachment, né, de ter sido afastada do cargo aqui pelos parlamentares. E aí, deputado, o que eu pergunto para o senhor em relação ao lançamento dessa frente é como que o senhor avalia a construção desse movimento, né, desse grupo de parlamentares, dessa união de forças políticas, dada essa conjuntura de embate, de crises do governo Bolsonaro. É positivo aí para a articulação da esquerda?
Olha, na minha opinião, foi o ato mais simbólico desses 9 meses de governo. Por quê? Tinha muito povo, tinha muitas entidades e personalidades num espectro muito amplo, né? Estava lá o Boulos. O Boulos, ele esteve presente. O PSOL, portanto. Esteve presente à frente Povo Sem Medo. Esteve presente o presidente da CUT, o MST, à frente Brasil Popular. Estiveram presentes, enquanto partidos, o PSOL, o PCdoB, o PSB, o Ricardo Coutinho, o PDT, na pessoa do seu presidente, o Lupe, o PT, o Requião e o senador Renan Calheiros, que são do MDB. Portanto, foi um ato com grande densidade. A Igreja Católica, na pessoa daquele bispo, e teve presente também o CONIC, que reúne as igrejas católicas, protestantes e evangélicas. Assim, nós tivemos um marco muito grande e uma energia muito boa. Aquilo pode ser, na minha opinião, o início de uma mobilização poderosa da massa brasileira, que tem que ter um esquentamento, e o esquentamento foi hoje.
Legal, deputado. Eu tenho outra pergunta de outro assunto à tona, que repercutiu muito essa semana, que é o anúncio aí da CAPES do corte de mais de 5 mil bolsas de estudo de pós-graduação agora para 2019, né? Então, para além de todos os ataques que já vêm sendo feitos às universidades, a gente tem evidência esse ataque à pesquisa no Brasil, né, através do corte de bolsas para pós-graduação. Para o senhor deputado, qual vai ser o impacto para o país com esses ataques diretos à educação, à ciência, à pesquisa e à tecnologia?
Olha, eu sou da opinião, Ivan, que esse governo ele tem duas vertentes perigosas nesse tema da educação. Uma primeira vertente é o anti-intelectualismo, né? Que vem... acho que são três vertentes. A primeira vertente é o anti-intelectualismo. Eles são contra o pensamento crítico, o pensamento autônomo, né? Segunda vertente é um certo macartismo. Eles perseguem a esquerda e, como eles não conhecem a universidade, nunca frequentaram a universidade, eles acham que o ambiente da universidade é um ambiente que só tem a esquerda. O ambiente da universidade tem direita, tem extrema-direita, tem liberais, tem centro, tem esquerda, tem extrema-esquerda, tem tudo no ambiente da universidade. Mas eles não conhecem, ele nunca frequentou, ele nunca botou o pé numa universidade. E o terceiro, a terceira vertente, eles têm um compromisso com os Estados Unidos que nos quer enquanto país que vai ser um país extrativista, um país para vender produtos primários e não um país sofisticado que produza produtos, digamos, industriais, produtos com tecnologia, né? Então, essas três vertentes, o anti-intelectualismo, o macartismo e essa neocolonização que os Estados Unidos estão nos colocando, é que faz isso. Corte nas verbas para a educação e corte nas verbas para a pesquisa. Então, são tempos bicudos no Brasil. Nós precisamos derrotá-los.
Muito bem, deputado. A gente já está meio que encaminhando aqui para o encerramento do programa, né? Mas eu gostaria, antes disso, fazer uma última pergunta para o senhor, que é em relação a Vaza Jato, né? Já que nesses últimos meses, né, são diversos conteúdos que têm sido divulgados, que mostram aí uma atuação combinada do procurador Deltan Dallagnol com o ex-ministro, com o ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro, né? Mas o fato mais novo aí, o que tem chamado bastante atenção, é que o Dallagnol queria ser senador, né? E mais do que isso, a Lava Jato, ela queria um candidato por estado, né? Revelam aí essas mensagens mais recentes. Isso vem reforçando, deputado, mais uma vez, que houve uma atuação que a própria Lava Jato tinha um objetivo político partidário aí, que é uma postura também vedada a membros do Ministério Público. E aí, para encerrar, o que eu pergunto para o senhor, deputado, é como que o senhor avalia essa morosidade para que os envolvidos nessas articulações políticas sejam punidos? Na sua visão, tanto o Moro quanto o Deltan já não deveriam ter sido, pelo menos, afastados do cargo até que as investigações fossem encerradas?
Olha, desculpa, teve um problema técnico aqui, mas...
Não, tudo bem.
Eu te ouvi. Bom, o que eu quero dizer é que elas demonstram o que o Brasil sabia, mas não sabia com tantos detalhes e de maneira tão ilustrada como foi ontem. Eles tinham um projeto de poder, eles são um projeto de poder. Tanto que eles prenderam Lula para tirá-lo das eleições e apoiaram o Bolsonaro. E, em troca, o Moro foi ser ministro do Bolsonaro. Eles tentaram entesourar 2,5 bilhões de reais daquela fundação que era o fundo eleitoral, para o projeto político do Moro ser presidente. E terceiro, ontem mostrou que o Dallagnol tinha objetivo de ser senador, né? Ele queria ser senador. E tanto tem um projeto político que eles tratavam a Gleisi e o Requião como adversários. Eles são responsáveis pela derrota do Requião. Eles são responsáveis pela eleição desses dois senadores do Paraná. Eles trabalharam para isso. Portanto, mostrou de maneira muito cristalina o projeto político da Lava Jato.
A Lava Jato começou como uma operação de combate à corrupção e se desviou desse objetivo e virou um projeto político que o Moro se beneficiou. E o Dallagnol queria ser senador e também ganhar dinheiro. Acho que ele ganhou muito dinheiro e não foi ser senador. E as razões que ele não foi ser senador também não são razões nobres. É, são razões muito, muito, muito mesquinhas, que ele não quis ser candidato.
Pois é, deputado. E vale lembrar, né, que essas revelações do Intercept ontem mostram que ele deixou a possibilidade em aberto ainda para 2022, né? Ele não descartou completamente.
Mas aí tem um aliado dele.
Oi?
Um aliado dele. Eles têm um aliado que é senador, que é o Álvaro Dias.
É, pois é.
Como partido político, ele tem aliados e inimigos. O Requião e a Gleisi são inimigos. Exato. E o
Álvaro Dias é um aliado.
Aliado.
Pois é. Bom, deputado, a gente felizmente chegou ao final do nosso programa aqui. Eu agradeço muito a sua participação em colocar seu tempo aqui para debater conosco. Muito obrigado, viu, deputado? Até a próxima oportunidade.
Obrigado, Ivan. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos os internautas que nos acompanharam. Parabéns a vocês. Um abraço a toda a equipe da Revista Fórum.
Obrigado. Agradeço a todos que nos assistiram aqui pelo Facebook, pelo Twitter e pelo YouTube. Peço que se inscrevam em nosso canal, aperte o sininho para receber todas as notificações de programa da Fórum e assim a gente possa ampliar cada vez mais o nosso debate político. A gente volta amanhã, sempre a partir das 21. Boa noite, Jorge. Até amanhã.
Tchau, tchau. Boa noite, gente. Até mais.